Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América, neste domingo 26 de janeiro de 2025, emissão vespertina em português, África e o Mundo, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Jaime Faria. Bem-vindos, então, e um bom domingo para todos. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu. Pode optar entre a Leste FM e a Sitchanoku. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a Lero Band e na cidade de São Domingos e a rádio comunitária de Casumai. E a Voz da América em português tem FM em Catió com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje vamos falar sobre a transformação da ilha de Mossul em frente à cidade de Luanda num potencial turístico. Teremos saúde com a doutora Graça e nesta edição chamamos a atenção para questões do ouvido. E depois temos uma conversa interessante aqui com a moçambicana Cecília Tivir sobre as suas pesquisas na área da inteligência artificial e inclusão das mulheres na tecnologia. Mas agora é o Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias deste domingo com o Sérgio Nyambe. O chefe das Nações Unidas, o secretário-geral, melhor dizendo, António Guterres, pediu no domingo ao Ruanda que retirasse as suas forças do leste da República Democrática do Congo, onde se travavam violentos combates enquanto os combatentes apoiados por Kigali, o M23, se aproximavam da grande cidade de Goma. À medida que os confrontos se intensificavam com a morte de cerca de uma dezena de soldados estrangeiros nas forças de manutenção da paz, o Conselho de Segurança das Nações Unidas preparou uma reunião de emergência sobre a crise, enquanto a República Democrática do Congo e o Ruanda retiravam os seus diplomatas das capitais uma da outra. As províncias orientais do Kivu do Norte e do Sul, ricas em recursos, têm sido assoladas por conflitos há 3 décadas, com a milícia armada M23 a emergir como um dos grandes grupos armados mais poderosos dos últimos anos. O M23 tomou vastas áreas do leste da República Democrática do Congo desde 2021, deslocando milhares de pessoas e desencadeando uma crise humanitária. As conversações de paz entre o presidente ruandês Paulo Kagame e Félix Tshisekedi da República Democrática do Congo foram canceladas em meados de dezembro. Os combatentes do M23, apoiados por milhares de soldados ruandeses, avançaram rapidamente em direção a Goma, capital do Kivu do Norte, e uma cidade importante onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. Em Angola, as autoridades policiais revelaram terem desmantelado uma operação denominada Resgate no passado mês de novembro, que pretendia realizar ataques terroristas durante a visita do antigo presidente americano Joe Biden a Luanda. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal disse à televisão pública angolana ATPA no sábado que o plano foi preparado para ser executado em outubro, data em que Biden tinha previsto visitar Angola. Por seu lado, a agência angolana de notícias Angop informou também que a Procuradoria-Geral da República encerrou a instrução preparatória e entregou o processo ao Tribunal de Comarca do Uambo para julgamento. Milhares de palestinianos esperam bloqueados na estrada para regressar às suas casas no norte de Gaza no domingo, manifestando frustração depois de Israel ter acusado o Hamas de violar um acordo de cessar-fogo e se ter recusado a abrir pontos de travessia. Um dia depois da segunda troca de reféns israelitas mantidos em Gaza por palestinianos nas prisões israelitas, o assalto veio realçar os riscos que pairam sobre a trégua entre o grupo militante o Hamas e Israel, adversários de longa data numa série de guerras em Gaza. Nas zonas centrais de Gaza, várias pessoas aguardavam ao longo das principais estradas que conduzem para o norte. E essas foram as notícias. Continue conosco. Obrigado.
O governo angolano pretende transformar a ilha de Mossul, em Luanda, num local de interesse turístico. O objetivo é ordenar o crescimento da ilha através da elaboração de um plano de ordenamento territorial, focado no setor do turismo, previsto para a conclusão no primeiro semestre deste ano. A decisão, resultante da reunião do Conselho de Ministros de 27 de dezembro de 2024, tem gerado intensos debates entre especialistas de diversas áreas, que apelam à realização de estudos transversais antes de qualquer transformação. Defendem também a elaboração de um plano de ordenamento e desenvolvimento territorial abrangente com medidas que não prejudiquem o meio ambiente. O especialista em turismo e docente universitário, Miguel Bumba, juntamente com os engenheiros António Cambundo e Henriksen Samuel, são os convidados desta edição.
O objetivo do governo de Angola em transformar a ilha de Mossulo em potencialidade turística é criar uma experiência a nível do turismo de classe mundial, capaz de competir com outros destinos de renome internacional. Mas especialistas angolanos alertam para os cuidados necessários com o ambiente na transformação deste local, que acolhe centenas de moradores, e para a valorização de outras potencialidades turísticas do país.
O governo, em geral, e toda a equipa multissetorial que está virada a este assunto, é que o desenvolvimento e a preservação ambiental não são objetivos mutuamente exclusivos, mas sim complementares. E contextualizando ao Mossulo, que é um dos mais belos e ecologicamente ricos destinos de Angola, o desafio é claro, e é possível promover um crescimento econômico sustentável, muitas das vezes sem sacrificar os recursos naturais que tornam esta região única.
Angola possui inúmeros espaços paisagísticos naturais e recursos culturais que podem ser aproveitados para o turismo. Mas, nisto tudo, o mais importante consiste na transformação das potencialidades em recursos através da criação de condições para que as pessoas tenham acesso, visitem e se instalem, conforme afirmou Bumba Castro, doutor em Turismo, Lazer e Cultura. O também professor auxiliar da Universidade Agostinho Neto enumera os atrativos e potencialidades turísticas que o país possui, mas que, do ponto de vista prático, não tem atividades turísticas reais. Questionado sobre as potencialidades turísticas da capital angolana, bem como o seu aproveitamento socioeconômico, o professor auxiliar da Universidade Agostinho Neto afirmou que os recursos existem e, na maioria dos casos, não são tão numerosos, mas é preciso haver criatividade de quem opera o setor. A criatividade, de acordo com o especialista, passa também pela criação de roteiros para orientar os turistas.
Nós temos, cada província tem inúmeros atrativos que podem se considerar turísticos, alguns nem tanto. Alguns, do ponto de vista de conceito, não chegam a ser atrativos, porque o atrativo implica ter serviços, implica ter já alguma atividade turística, retenção, alimentação, em muitos casos alojamento. E a maioria dos sítios considerados turísticos no nosso país não são assim. É só olhar para as Sete Maravilhas, por exemplo. As Sete Maravilhas, posso citar rapidamente o Morro do Moco no Ambo, a Lagoa do Carumbo na Lunda Norte, as Feiras do Rio Xiumbe na Lunda Sul, a Tonda Rala na Huila, a Floresta do Maionde em Cabinda, as Grutas do Mzenzo no Zaire. Penso que não estou a esquecer nenhuma. Portanto, são potencialidades turísticas naturais, mas não têm atividade turística real, né? Salvo uma outra maravilha, que há visitação, mas carecem de serviços. Portanto, estas Sete Maravilhas foram classificadas com base num trabalho feito pela Seven Wonders, que catalogou uma série de recursos naturais do país. Veja que o universo era de mais de 270 bens naturais de interesse turístico para serem eleitas sete. Portanto, é difícil dizer quais são os atrativos principais, até porque este tipo de classificação depende de determinados critérios. Um atrativo deve ser considerado dos principais quando tem visitação, quando há atividade turística real. E, nesse aspecto, os nossos pontos turísticos estes que mencionei, sobretudo a nível cultural, deixam um bocado a nível natural deixam um bocado a desejar. Os recursos existem, os atrativos existem, na maioria dos casos, como disse atrás, não tão numerosos, mas é preciso haver aqui criatividade, engenho de quem opera no setor para criar roteiros e orientar a visita ao turista, porque o turista não conhece o local, não chega e por si só consegue visitar este ou aquele local. O mais importante é criar condições para orientar a visita ao turista. Se olharmos para Luanda, por exemplo, ou Luanda e as províncias circunvizinhas e Colibengo e Bengo, nessa nova divisão política administrativa, no centro de Luanda pode-se fazer turismo cultural, turismo patrimonial, né, visitando os edifícios históricos da escravatura na baixa de Luanda. Mas à volta da cidade, ou já na confluência com a fronteira com outras províncias, dá para fazer um turismo mais virado para a natureza. Em Luanda e na sua periferia, faz-se turismo de sol e mar. Então, como se vê, depende muito daquilo que os produtores e, no caso, os operadores do setor, os intermediários, oferecem ao turista.
Com a extensão geográfica de 30 km de comprimento e 3 de largura, paisagens paradisíacas, praias de águas mornas, na costa e na contracosta, e um ambiente natural único, a Ilha do Mussulo é vista como um destino turístico ainda pouco explorado, tanto por cidadãos nacionais como estrangeiros. Contudo, o seu meio ambiente tem sido constantemente agredido pelas construções definitivas, entre rústicas e luxuosas, que, de modo desordenado, de tempo em tempo, vão cobrindo com betão e azulejo as grandes quantidades de areia branca, os adornos naturais, naquele lugar considerado pelos seus moradores como de uma tradição e cultura única. As infraestruturas de betão ali erguidas dividem-se entre resorts, restaurantes, residenciais e mansões turísticas luxuosas que atrapalham o habitat natural de várias espécies marinhas e vegetais, deixando o mar sufocado e entupido de resíduos. O governo de Angola, no seu projeto de transformação da Ilha de Mussulo, prevê construir infraestruturas físicas turísticas diversas, assim como promover a cultura angolana, dando a oportunidade aos turistas de viverem diversas experiências turísticas e culturais autênticas. Valorizar a identidade cultural do país é outra faceta deste projeto, mas que deve acautelar os recursos estruturais e ambientais, como chama a atenção o engenheiro de construção civil António Cambundo, para quem é necessário que hajam planos e regulamentações adequadas para garantir e prevenir a integridade ambiental do espaço.
A requalificação do Mussulo é bem-vinda. É estratégica para a massificação e desenvolvimento do turismo local. A requalificação do Mussulo vai acabar com a desordem das ocupações de terra. E não obstante a toda esta importância que isto representa, importa referir que é preciso acautelar determinados riscos estruturais e ambientais que tal intervenção pode criar, como a alteração da topografia, o que pode afetar a drenagem natural e causar instabilidade do solo ou erosão. Existe também o risco de alteração do ecossistema marinho e a perda da biodiversidade. E falando da biodiversidade, né, e dos ecossistemas, a construção pode levar à destruição de habitats naturais de espécies. Né? Portanto, é preciso que hajam planos, planeamentos sustentáveis e regulamentações adequadas para mitigar, para garantir que a requalificação não venha comprometer a integridade ambiental e estrutural tanto desta ilha. A construção de novas infraestruturas chama aqui a nossa atenção, a nossa preocupação, para o facto de que pode ter um impacto negativo na qualidade do ar e da água. Portanto, por esse motivo, é preciso que hajam planos, é preciso que hajam regulamentações adequadas para garantir e para prevenir a integridade ambiental e estrutural do Mussulo, né? Porque o impacto pode ser negativo. Por esse motivo, torna-se crucial termos aqui planos turísticos para o bom uso de espaços naturais e construídos, a fim de que sejam mínimos, né, os impactos negativos ao ambiente. Os engenheiros são chamados aqui à responsabilidade de adotarem práticas sustentáveis, que minimizam os impactos ambientais e promovam a eficiência, a gestão adequada de resíduos, o uso sustentável de recursos hídricos e a criação de infraestrutura resiliente, né? Assim também como o aproveitamento e a reutilização de materiais e de modo a evitar a contaminação do meio ambiente, né? com resíduos nocivos.
Para além dos já mencionados, há também o risco de haver erosão costeira, poluição ambiental e marinha, perda da biodiversidade, pressão sobre os recursos naturais e vulnerabilidade climática, como alertou o técnico superior de construção civil, Henriqueson Samuel. A falta de planeamento urbano e sustentado pode acarretar para a ilha muitos outros riscos, entre os quais o desenvolvimento turístico desordenado, com consequências para a ocupação inadequada do solo, segundo o especialista.
A erosão costeira e a fragilidade ambiental, a pressão sobre os recursos naturais, a falta de um planeamento urbano e sustentável. Temos também a vulnerabilidade climática, a má locação de infraestruturas inadequadas e a dependência econômica do turismo.
E não só, né? Os riscos que a erosão costeira e a fragilidade ambiental. A Península do Mussul é formada por bancos de areia, que são naturalmente vulneráveis à erosão costeira e ao avanço do mar. E muitas das vezes as obras de grande porte podem agravar este processo, colocando em risco, né, a integridade da península. Nas questões dos impactos, a degradação ambiental pode comprometer o apelo turístico da região e prejudicar o ecossistema local, incluindo manguezais e espécies marinhas. Mas de certeza é que as administrações e os governos provinciais, juntamente com as ordens dos engenheiros, conseguirão analisar a melhor forma possível de precaver estes riscos à península. Começando numa falta de planeamento urbano e sustentável, podemos ter muitos riscos. Um deles é um desenvolvimento turístico desordenado, né, que pode acabar por gerar uma ocupação inadequada do solo. E a construção das infraestruturas, sem considerar os limites naturais da península, gera um impacto, criando o congestionamento e a poluição visual e a possível degradação das áreas de interesse turístico, onde os principais impactos, né, incluem a erosão e alteração do habitat natural das espécies, a poluição hídrica e contaminação, a sobreexploração dos recursos naturais, a fragmentação do ecossistema. Não vamos falar muito sobre a perturbação da vida selvagem, né, mas realçamos a perda de manguezais.
A população local da Ilha do Mussulo será diretamente beneficiada pelo projeto. Programas de capacitação em hotelaria, turismo e artesanato serão desenvolvidos para garantir que os moradores participem ativamente do desenvolvimento da região. O governo angolano estima que a transformação do Mussulo pode gerar milhares de empregos diretos e indiretos, além de aumentar significativamente as receitas provenientes do turismo e contribuir para a diversificação da economia. A integração da comunidade é essencial para garantir que os benefícios económicos do turismo sejam também distribuídos de forma justa e a preservação ambiental seja mantida, para além de abrir as portas para a capacitação da força de trabalho proveniente da comunidade local nas áreas de hotelaria e turismo.
A integração da comunidade em qualquer planejamento e execução de projetos turísticos, né, é essencial, porque vai garantir que os benefícios econômicos do turismo sejam distribuídos de forma justa e a preservação ambiental seja mantida, né? Isto gira muito em torno da capacitação e formação em turismo sustentável. Isso vai abrir, né? Isto vai abrir portas, né, para toda aquela comunidade com a formação na hotelaria e turismo, né? Isto também ajuda na inclusão no planejamento e tomada de decisão, sendo que a comunidade deve fazer sempre parte ativa no processo de tomada de decisão, desde a concepção dos projetos turísticos. E isso também traz benefícios econômicos justos, né? Pois deve-se garantir que a comunidade local se beneficie diretamente do turismo, sem prejudicar a preservação ambiental. Então, isto ajuda no gerenciamento e no controle da gestão ambiental do turismo, pois deve ser feita de forma colaborativa e envolvendo sempre os munícipes. Angola pode aprender com vários outros destinos turísticos, né, que enfrentam ou já enfrentaram desafios semelhantes com o Mossul, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio e o desenvolvimento econômico, sem deixar de lado a preservação ambiental. No que toca ao turismo sustentável, nós temos lições de destino como Costa Rica e Seychelles, né? São conhecidos pelas suas políticas do ecoturismo e preservação ambiental. E nós vemos que estas nações têm sido bem-sucedidas ao incorporar a sustentabilidade como base do seu setor turístico.
O país precisa ter noção de que os recursos turísticos não são apenas turísticos, mas também atividades multissetoriais, pelo que se deve ter uma abordagem transversal que depende também de outros setores, afirma Bumba Castro, doutor em Turismo, Lazer e Cultura e professor auxiliar na Universidade Agostinho Neto.
Turismo, para se desenvolver, precisa de investimentos. Investimentos sérios, racionais, a nível público, a nível privado. E, inicialmente, esses investimentos que garantem, de facto, o suporte da atividade turística são as infraestruturas. Mencionei, numa pergunta atrás, do facto de muitos bens naturais e culturais do país não terem a relevância que deviam ter. Um dos problemas é precisamente a falta de infraestruturas. Não é possível ativar um bem natural ou cultural fora de uma localidade se não houver acesso, se não chegar lá energia elétrica, se não tiver água canalizada. Portanto, os investimentos devem começar por ser feitos a montante. Os investimentos a montante são os investimentos do Estado em infraestruturas, em comunicações, nas redes técnicas, esgotos e por aí fora. São estes investimentos que depois dão origem àqueles investimentos a jusante, os investimentos dos operadores. Portanto, o hotel, o restaurante, a marina, o centro comercial, o parque de diversão, estes investimentos para servir o turismo de forma específica só acontecem se há montante haver um investimento prévio no setor público.
A transformação da Ilha do Mossul em potencialidade turística é uma oportunidade para a promoção de práticas de construção sustentável em locais ecologicamente sensíveis. Daí que especialistas são chamados a contribuir com o seu saber técnico. O objetivo é garantir a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida dos habitantes do Mossul.
E a importância, né, dos engenheiros, né? Não vamos só frisar para os engenheiros civis, né, dos engenheiros e os arquitetos, os urbanistas, os sociólogos, para muitas das vezes esta toda a equipa desempenha um papel fundamental no que é a promoção de práticas de construções sustentáveis, né? Especialmente em locais ecologicamente sensíveis, como o exemplo Mussoura. E muitas das vezes a sua expertise, o seu tempo de experiência pode garantir que o desenvolvimento da região ocorra de uma maneira equilibrada.
O governo angolano pretende transformar a ilha do Mussoura em potencialidade turística, com o intuito de criar uma experiência de lazer de classe mundial, capaz de competir com outros destinos de renome internacional. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo. A desejar-vos um bom domingo e também um bom início de semana laboral.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Domingo 26 de janeiro de 2025, para todos os votos de um bom domingo da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 21 de janeiro, Marco Rubio tomou posse como 72º secretário de Estado dos Estados Unidos. Antes, na sua audiência de confirmação, o futuro secretário Rubio delineara a sua visão para a política externa dos Estados Unidos. No final da Guerra Fria, observou, surgiu um consenso errado de que o interesse nacional poderia ser substituído por um interesse que servisse à ordem mundial liberal. Isto não era apenas uma fantasia, sabemos agora que era uma ilusão perigosa. A capacidade industrial dos Estados Unidos entrou em colapso. As cadeias de abastecimento essenciais foram empurradas para as mãos dos adversários. A migração em massa ameaçou a estabilidade das sociedades e dos governos. Enquanto os Estados Unidos, disse, deram demasiadas vezes prioridades à ordem global, acima dos nossos interesses nacionais fundamentais, outras nações manipularam-na para servir os seus interesses à custa dos nossos.
We welcome the Chinese Communist Party into the global order, and they took advantage of all of its benefits.
Acolhemos o Partido Comunista Chinês na ordem mundial e ele aproveitou-se de todos os seus benefícios e ignorou todas as suas obrigações e responsabilidades. Os terroristas, os ditadores e os déspotas aproveitaram-se da abertura das fronteiras para promover a migração em massa, traficar mulheres e crianças, inundar as nossas comunidades com fentanil mortífero e criminosos violentos. Em Moscovo, em Teherão, em Pyongyang, os ditadores, estados párias, semeiam agora o caos e a instabilidade. E depois escondem-se atrás do seu poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas ou das ameaças de guerra nuclear. Para fazer face à atual instabilidade geopolítica, disse Rubio, o que é necessário são os Estados Unidos fortes e confiantes que se envolvam no mundo, colocando mais uma vez os nossos interesses nacionais fundamentais acima de tudo. Há 4 anos, observou Rubio, a força americana era um fator de dissuasão para os nossos adversários e dava-nos vantagem na diplomacia. Agora, tragicamente, disse ele, atrocidades horríveis e sofrimento humano inimaginável podem ser encontrados em praticamente todos os continentes. Porque os Estados Unidos foram votados na verdade revolucionária de que todos os homens são criados iguais e os seus direitos vêm de Deus, nunca seremos indiferentes ao sofrimento dos nossos semelhantes, disse Rubio. Mas, em última análise, sob o comando do presidente Trump, a principal prioridade do Departamento de Estado dos Estados Unidos será os Estados Unidos. Porque, no fim de contas, declarou Rubio, como é que a América pode promover a causa da paz na Terra se não estiver segura em casa? De que serve a América aos nossos aliados se não for forte? E como é que a América pode acabar com o sofrimento dos filhos de Deus em todo o mundo se não for primeiro próspera aqui em casa? Ouviram um editorial da Voz da América que continha os pontos de vista do governo dos